preparem suas fichas, porque está começando mais um Fliperama Nerd, no caso, um Checkpoint, o programa de recomendações aqui do cast do Fliperama Nerd. Eu sou o Mário Verde e a gente vai falar sobre Assassin's Creed, ou seja, tem quatro pessoas aqui. Cada uma dessas quatro pessoas vai indicar alguma coisa relacionada a Assassin's Creed, não necessariamente um jogo, mas vai indicar alguma coisa relacionada a Assassin's Creed. A gente também está fazendo esse cast pensando no lançamento de Assassin's Creed Mirage, que sai agora em outubro, não é?
Dia 5 de outubro, lança.
5 de outubro, foi adiantado uma semana, olha só que beleza. Cara, eu vou ser feliz demais, velho, porque é Starfield e Assassin's Creed. Eu sou o Mário Verde e não importa como concluirmos nossa tarefa, apenas que ela seja feita.
Caralho.
E foi um spoiler da minha indicação.
Que brabo. Fala, pessoal, eu sou o Hilário. E por que olharmos para o passado se podermos olhar para o futuro?
Fala, galera, beleza? Aqui é o Perfil e existe muito mais de Assassin's Creed do que só os jogos.
Isso é mentira. E aí, pessoal, aqui é o Roquete e tudo tem um começo.
Tá, já sei o que, que o Roquete vai indicar, mano. O resto aí. A frase que o Hilário falou, eu conheço ela, porque já me entregando aqui, eu sou putinha de Assassin's Creed, eu tô deixando a Ubisoft me iludir com o Assassin's Creed Mirage. Na hora que eu vi o trailer, cheguei na reunião do Fliperama, velho, próximo checkpoint é meu, vai ser de Assassin's Creed e é isso. Também lembrando pra você que está escutando a gente, não sei se você está escutando a gente no Spotify ou no YouTube, mas lembre-se de seguir as nossas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram ou @FliperamaNerd em qualquer outra rede social que você achar. E acho que a gente está lá. Lembrando que também a gente está no YouTube, caso você esteja escutando a gente pelo Spotify e queira recomendar o Fliperama Nerd para alguém, mas essa pessoa não tem o Spotify Premium, você pode indicar o nosso canal do YouTube, porque este episódio está sendo lançado simultaneamente, seja no Spotify, seja no YouTube, seja em qualquer outro player de podcast. Também lembrando que a gente tem o nosso Catarse, que é catarse.me/fliperamanerd. Caso você não tenha entendido, esse link está na descrição do episódio, independente de onde você esteja escutando. Lá você pode apoiar a gente financeiramente. Temos vários planos, começando a partir de R$10, onde cada plano vai dando um benefício. Um benefício, por exemplo, que a gente tem é de que os fichas de ouro, que é o nosso plano mais máximo, pode acompanhar a gravação no momento que está sendo feita. Por exemplo, neste exato momento, a gente tem aqui o Gal Cara, que está acompanhando a nossa gravação ao live, velho.
Marcando presença, como eu, o Bruno sempre acompanha as nossas gravações, e é sempre um prazer ter ele aqui também.
Não é nem fã número 1, é fã número 0, velho. E também, a partir de R$10, você já tem acesso ao nosso canal exclusivo do Telegram, onde a gente vai falando as histórias nossas do dia a dia. Por exemplo, tá acontecendo algumas histórias, algumas discussões, principalmente discussões muito ferrenhas entre eu e o Hawking lá dentro, que normalmente não vai pra um cast, né? São histórias exclusivas para nossos assinantes, além de que a gente sempre fica divulgando algumas promoçõezinhas, alguma coisa num preço muito legal. Essas semanas pra trás teve PS5 em preço muito barato e a gente foi divulgando lá.
E a gente sempre também compartilha um pouco mais da nossa vida pessoal, né? Como recentemente eu também estava viajando e estava contando as minhas histórias de viagem lá. Não só isso, mas algumas histórias que não acabam vindo pro cast, como a história que eu mordi o meu fone, e é sempre legal lembrar dessa história.
O cara pegou um fone que parece um feijãozinho, achou que era um feijão e quis comer.
E acordei com ele mastigado, é isso aí.
Mas caso você não tenha dinheiro para apoiar a gente financeiramente no Catarse, você também pode nos ajudar participando do culto do Fliperama. Como é que funciona o culto do Fliperama Nerd? Você chega no seu amigo, naquela pessoa que você conversa todo dia, e você pega e fala, pô, escutei aqui um episódio sobre Disney, que a gente tá fazendo a série de Disney, não se esqueça de olhar lá nos nossos episódios. Apareceu esse episódio sobre Disney aqui, que tá falando tudo sobre a Era de Ouro. Manda pro seu amigo pra escutar. Ah, tá falando aqui sobre os melhores jogos de Assassin's Creed. Sim, vai ser os melhores jogos de Assassin's Creed. Manda lá pro seu amigo pra escutar. Indique o Fliperama Nerd pra um outro amigo, pra algum outro conhecido, namorada, pai, mãe, independente. Aumente o culto do Fliperama, caso você não consiga apoiar a gente financeiramente.
Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, vícios em games já é classificado como doença mental. Escutem, senhores, 4 horas de Free Fire, Call of Duty, Assassin's Creed, GTA, na cabeça de um menino, equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack.
Como eu falei, eu estou me deixando iludir por duas empresas que, historicamente, me enganaram muito, que é a Ubisoft e a Bethesda. Mas hoje a gente vai falar somente de Ubisoft, porque a Ubisoft deu conta de me enganar de novo, deu conta de me iludir de novo. Eu tô aceitando ser iludido pela Ubisoft, porque eu estou animado com o Assassin's Creed Mirage, que tá saindo agora, em outubro. E por isso eu quis fazer esse checkpoint. Também eu quero aproveitar essa oportunidade do checkpoint para quem tá acompanhando aqui pelo ao vivo aqui no Discord nosso aqui, a gente tem um spoilerzinho do que não vai ser minha indicação, porque eu vou utilizar esse episódio para fazer justiça ao que é o melhor jogo de Assassin's Creed.
Eita!
É o suprassumo da mecânica. Em suprassumo de mecânica. Melhor mecânica que já teve num jogo de Assassin's Creed é Assassin's Creed Unity, que ele teve a infelicidade de ter um lançamento muito bosta. Inclusive, a frase que eu falei é uma frase do Arno, quando ele já tava virado no Jiraiya correndo atrás do boss final. Por que que eu falo que Assassin's Creed Unity tem a melhor mecânica de toda a franquia? Porque, cara, é que melhor aproveita o stealth. É o jogo que mais te dá liberdade por causa do sistema de builds dele, porque ele brinca de ser um semi-RPG e afins, não entra já no modo full RPGzão dos últimos títulos, mas ele brinca um pouquinho, você pode adaptar o Arno a várias maneiras. Foi o primeiro jogo que teve um multiplayer cooperativo, em vez de ter um multiplayer competitivo, como tinha nos outros jogos, e é o que melhor trabalha, dá aquela sensação de que, tipo, ah, se amontoar três caras em cima de você, você vai ter problema, sabe? Você tem que pensar como é que você vai entrar na casa, você tem que pensar como é que você vai entrar no castelo. Você tem que calcular tudo antes de você entrar. Por isso que, na minha opinião, o Assassin's Creed Unity é o com a melhor gameplay. Pelo menos foi o que eu mais me diverti. Foi ele e a minha não indicaçãozinha aqui. Quem é assinante e está acompanhando o episódio sabe o que é. Não vou falar.
Sabe que eu acho que o Unity ele sofreu por filosofias de design da época, da indústria. E eu acho que se ele tivesse sido mais ele, se ele tivesse aceitado os pontos fortes, que eu concordo contigo, Luigi, de que os pontos fortes dele são muito fortes, tipo a questão de ter um protótipo de builds, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é um meio termo mais saudável pra série, não ser tão linear quanto os antigos, mas também não tão RPG quanto os novos. Eu acho que ele foi no meio caminho interessante. Só que eu acho que ele sofreu com essa questão de, na época, tudo tinha que ter co-op, tudo tinha que ter multiplayer. Eu acho que isso não é tão bem aproveitado dentro do jogo. E os próprios bugs, né? Que foi o que acho que arruinou o jogo pra todo mundo. Eu joguei um bom pedaço dele e eu gostava muito na época.
Eu não acho que o problema do Unity tenha sido o multiplayer, porque dos multiplayers do Assassin's Creed, o que eu mais gosto é do Unity, que é o único que faz sentido. Apesar de eu já ter jogado muito o de PvP com Rocket, mas o do Unity pra mim é o máximo, é o melhor multiplayer que a série já teve, porque ele consegue justamente dar essa noção de cooperação, de tipo, você coordenar ações com o grupo que você tá. Por exemplo, eu já tô entrando dentro da casa, velho, você vai ficar ali com o mosquete, você vai ficar olhando pra ninguém vir pra cima de mim, por exemplo. Você podia fazer essas ações coordenadas.
Vou coordenar também, você vai distrair aqui, chamar a atenção do pessoal, enquanto que eu vou entrar ali, né?
Uhum. Mas o problema do Unity, na minha opinião, é o mesmo problema do Assassin's Creed 3. Eu acho que a Ubisoft quis ousar muito. E os consoles que tinham na época, os PCs que tinham na época, não davam conta do recado. Assassin's Creed 3, por exemplo, no PS3, ele tem muito frame drop, por exemplo. No PS3, no Xbox 360, o Unity também nem precisa se falar no PS4 e no Xbox One. Porque, cara, é muita gente dentro de Paris. As texturas são muito pesadas dentro do jogo, a movimentação, as capas, tudo. Cara, você só via PS4 pegando fogo, PC pegando fogo, porque, cara, era muito pesado aquele jogo.
E foi bem na virada de geração também, né?
Foi o primeiro Assassin's Creed pra geração do PS4 e Xbox One. E também entra o fato da Ubisoft, que na época não existia pra Ubisoft a palavra adiamento. Se estava marcado para lançar no dia 12 de outubro, tinha que lançar no dia 12 de outubro, não podia faltar. Adia esse ano, lança no ano que vem. Não existia isso. Aí a equipe do Unity teve que otimizar o jogo com a bunda e começou a ter vários bugs que acabou atrapalhando o lançamento. E como todo mundo sabe, quem acompanha a indústria de videogame, é muito difícil um jogo com lançamento ruim se redimir. A gente está vendo agora muitas histórias surgindo desse ponto. Mas a Ubisoft também lançou ruim, não quis nem saber. Foi lá fazer aquela bosta lá do Assassin's Creed Syndicate, lá da Era Vitoriana, que é o Assassin's Creed mais sensual de toda a franquia, na minha opinião.
Eu joguei Unity e realmente ele é bem divertido, ele aproveita muito dessa questão de build, assim. Eu não consegui jogar muito do co-op, por causa que eu tava tendo uns problemas com a PS Plus lá na época, então não tinha acesso a nada. Mas eu joguei a história toda, realmente foi uma coisa bem divertida. E as armas também, foi muito legal de brincar com elas. Principalmente, se eu não tô enganado, tinha uma pistola lá que era de 5 canos de pé de pato. Eu adorava aquilo lá.
Caralho.
Eu adorava simplesmente ver 5 caras pra mim, eu... Pistola. Pum.
O nome Assassin's Creed Unity tem a ver também com a engine de jogos que o Assassin's Creed é feito?
Cara, eu acho que foi o primeiro jogo com aquela engine.
Com a Unity?
Não, não a Unity de Game Dev. O título é porque eles mudaram a engine pra fazer o Assassin's Creed Unity. Eles fizeram um update na engine que era utilizada no 3, que era um update da engine do 2.
Não, então, mas o Assassin's Creed ele não é feito em Unity?
Não, ele não é feito em Unity, é uma engine própria da Ubisoft.
Eu acho que ele tem esse nome por causa do co-op, mas também por causa que ele passa na Revolução Francesa.
É, inclusive parte das missões do jogo é com Robespierre.
Eu podia jurar que eu tinha visto uma vez no site da Unity lá Assassin's Creed como um dos jogos feitos nela.
Foi um surto singular, nem foi coletivo, Perfil. Sinto muito, mano.
Nossa,
mas não
caralho.
Foi.
Oi, tava vendo aqui, o Unity tá incluso na Plus.
Bora jogar, eu tô indo pra PS4.
Será que chegou o momento de eu finalmente conseguir terminar ele?
Cara, eu gosto. Inclusive, o último boss, né, ele tem uma sensação de ser um último boss, porque o castelo pra entrar nele é muito difícil. Pelo menos pra mim. Porque, cara, é muita entrada e todas as entradas é cheio de gente olhando. É muito difícil você entrar no stealth, por exemplo. Mas, aí vamos ser francos, eu acho que, tipo, em questão de personagens no Unity, eu acho que é um pouquinho fraco em questão de carisma. Eu prefiro jogos que vieram antes dele, o que é o Assassin's Creed 3, 4 e o Rogue. Em questão de personagem. De mecânica, pra mim, ninguém bate o Unity.
Talvez eu vou dar uma roubada aqui no checkpoint. E eu queria primeiro saber ter a permissão do nosso host Luigi se eu posso fazer essa recomendação.
Se você recomendar jogo de bate-espera, eu vou te quicar agora, mano.
Não. Poderia, porque tem um jogo de celular de Assassin's Creed que é por turno. Mas, nesse caso, eu quero fazer uma aposta pro futuro. Eu quero recomendar e falar um pouco sobre por que eu estou empolgado pra Assassin's Creed Mirage.
Tá bom.
Aê, pô. Obrigado, porque senão eu teria que improvisar alguma coisa na hora. E assim, eu espero que tudo que eu for falar agora se cumpra daqui a 2 meses, em outubro, ou quando esse episódio sair, né? Vai estar um pouquinho mais próximo. Mas eu tava pensando o que indicar pro cast, e eu queria pegar alguma coisa diferente, até pra sair da obviedade. E Assassin's Creed já foi uma das minhas séries favoritas, na época do ensino médio, quando eu tinha meus 15, 16 anos. E aos poucos ela foi me machucando, até eu não querer mais jogar. E essa é uma série que comecei a passar meio batido. Eu joguei muito do Valhalla, joguei umas 200 horas do Valhalla, mas não tive vontade de terminar. E eu acho que o jogo ele foi aos poucos perdendo um pouco da identidade. E aí agora a gente tem pro lançamento de 2023 o Assassin's Creed Mirage, que foi até adiantado em uma semana, né? Ele vai ser lançado agora dia 5 de outubro. E eu tô bem empolgado porque ele volta pras épocas dos primeiros Assassin's Creed, com um mapa menor, mas que ainda assim vai ser um mapa grande pra um jogo de mundo aberto, mas um mapa menor. Não tão gigantesco quanto o Odyssey, quanto o Origins e quanto o Valhalla, o que é um frescor. Era um jogo desenvolvido também por uma equipe menor. Ele vai ser mais barato do que um jogo full price. Ele não vai sair a $70, ele vai sair a um pouco menos, se eu não me engano. Então tudo isso me dá indícios de que ele vai ser o Assassin's Creed que eu tenho vontade de jogar de novo. É mais focado em stealth, com menos mecânicas de RPG. Eu até comentei na indicação do Luigi de que me incomoda o quão RPG Assassin's Creed se tornou. E eu gostava da época do Unity de ter esse meio termo, né? De você ainda poder ter abordagens diferentes, mas você também ter um leque um pouco mais limitado de opções. Eu acho que nem sempre isso é algo necessariamente ruim. E eu acho que o Mirage tá fazendo tudo isso certo, focando no stealth, tendo habilidades interessantes, trazendo um frescor, né, mas pegando também ideias positivas de outros jogos, como a questão que veio no Origins de utilizar a visão da águia por cima para achar os inimigos, mas agora também tu tem que tomar cuidado porque podem ter arqueiros que podem atirar na tua águia e isso dificulta a aproximação, dificulta a abordagem em algumas fortalezas. Então eu acho que ele tá pegando as melhores ideias dos últimos Assassin's Creed e fazendo num projeto um pouco mais enxuto, um pouco mais barato, mas que também dá um respiro pro próximo Assassin's Creed gigante. Então eu estou muito empolgado pra ele, os trailers de gameplay estão muito legais e eu acho que vai ser um belo jogo.
Eu comecei a ficar um pouquinho pilhado quando eu fui ver na... não é mais E3, né? Mas a apresentação da Ubisoft na Summer Game Fest, na época lá da Summer Game Fest, que eu tava meio tipo, ah não, outro Assassin's Creed. Aí começou a falar, vai ser no Oriente Médio. Mais ou menos contemporâneo com a época do Altair. Eu, pô, massa. Ah, vai ser em Bagdá, a cidade inteira de Bagdá. Eu fiquei, tá bom. Aí começou a mostrar o trailer, começou a mostrar que tá indo um pouquinho mais pro stealth, porque, cara, o que eu mais fiquei chateado do Assassin's Creed ter ido pro full RPGzão é dele ter abandonado o stealth. No Origins ainda tem um pouco isso, mas, cara, chegou no Odyssey, principalmente no Valhalla, velho, você vira um tanque de guerra que você pode ignorar tudo e foda-se, sabe?
O Valhalla, ele perde bastante o ponto de fica, cara, se tu chega, tu aperta um botão e tu mata, tipo, todo mundo com uma skill. É muito forte.
É, tipo God of War, quase. É. God of War, eu digo não os novos, né, mas os antigos.
Cara, eu acho que God of War, em questão de stealth, realmente, é a mesma coisa. Só que acho que God of War é um pouquinho mais divertido pra matar os inimigos do que é nesses Assassin's Creed mais novos. Principalmente o Valhalla e o Odyssey.
Acho que é porque o God of War ele vai balanceando melhor, né? Também, tipo, você encontra inimigos que também ficam mais fortes.
Exatamente.
E não só isso, né? Mas também ter esse frescor de a gente jogar com um personagem que já aparece no Valhalla. Ele já vai se passar 20 anos antes com o personagem do Bazin, né? Que ele já tá... é, ele aparece no Valhalla depois. Ele, é ele que entrega a Hidden Blade pro Eivor. Então, tem todo já esse link com o personagem que já tá estabelecido. Então, cara, tô bem empolgado. Nos trailers de gameplay, eu tive essa mesma vibe do Luigi. De tipo, putz, pô, no, cara, não vou nunca nem ver sobre esse jogo. Aí teve aquele gameplay de 7 minutos no Fast Forward da Ubisoft desse ano. E eu fiquei, ok, eu vou comprar esse jogo. Porque vai ser muito legal, sabe?
Só que eu tô num medo de tipo, pegar, ficar anunciando isso aí tudo. Aí quando você chega lá na hora, lá vira de novo aqueles RPGzão. Mas a Ubisoft já falou que não vai ser um estilo de RPG. Eles querem trazer um pouco das mecânicas mais antigas. Só que eles não falaram que mecânicas mais antigas que eles estão puxando de volta. Ou seja, aí tá puxando mecânicas antigas, tá? Você tá puxando da trilogia Kenway, da trilogia do Ezio, do Unity, do Syndicate, não explica muito. Mas eu tô interessado, mas eu ainda não tive coragem pra fazer uma pré-venda ou pra comprar no lançamento. Eu quero dar umas semaninhas antes pra ver como é que tá.
É, sou empolgado, ainda não comprei, mas assim que saiu, caiu o embargo e ter as primeiras reviews, eu vou avaliar se eu compro ou não. E se possível, eu gostaria de, inclusive, comentar sobre isso no cast futuramente. Acho que vai ser um throwback interessante.
Spider do futuro, ele comprou.
O cara comprou Forspoken, velho. Então...
nossa. Comprei. E não só comprei, como platinei.
Meu Deus, Hilário.
Por que você se odeia, cara? Vamos conversar.
Stop it. Get some help.
A terapia tá em dia.
Eu falei isso no cast de Bioshock. Às vezes jogar um jogo medíocre é bom.
É, não, eu concordo. Mas é Forspoken. Bom, a minha indicação não é jogo, olha só. Pra quem não sabe, Assassin's Creed é uma franquia multimídia, né? E, cara, se tem uma parada na franquia Assassin's Creed que eu acho tão legal quanto os jogos, são os quadrinhos da franquia. Mais especificamente, eu quero indicar aqui o primeiro quadrinho de Assassin's Creed que eu li, que foi o A Queda, que, cara, também foi um dos primeiros que foi lançado. Ele foi lançado lá em 2012, e ele conta a história do Nikolai Orelov, um assassino, né? Ele viveu no final do século XIX, início do século XX, na Rússia. E assim, quem estudou história sabe que essa época na Rússia era uma época bem, assim, complicadinha, né? Era, enfim, pouco antes da Revolução Russa, a situação não tava legal.
Ou bolcheviques.
Mas não chega a mostrar parte da Revolução Russa no quadrinho? Eu lembro que comentava um pouquinho disso, da família Romanov.
Então, se eu não me engano, eles comentam algumas paradas, mas é porque é antes, né, da Revolução Russa. Mas eu não me lembro muito, na real, porque faz muito tempo que eu li.
E esse quadrinho fez tanto sucesso que virou depois um joguinho, né, um spin-off, né, da série.
Uhum.
Tem um spin-off sobre o Nikolai.
E assim, esse é um dos mais conhecidos, né? Foi o, tipo, também o que eu li e tal. Mas assim, cara, Assassin's Creed tem muito quadrinho e muitos interessantes. Inclusive, vai lançar um, olha só, que se passa no Brasil na década de 70, no período da ditadura militar.
Finalmente, Getúlio Vargas Templar, que eu sempre esperei.
Mas é ditadura militar.
Vai ser uns 40 anos depois.
É estado militar, pô. Não é Estado Novo, não. Ah, mas um jogo de Assassin's Creed no Estado Novo seria, ó...
Seria do caralho mesmo.
Mas é massa, eu lembro que tinha saído foi o Akeda e o do Brahmani, né? Com o cara lá da Índia, cara, também.
Eu não me lembro muito, mas esse Akeda foi um dos primeiros. Tem o Assassin's Creed A Corrente, que foi lançado logo depois... Esse é a conclusão da história do Nikolai. É sequência direta do Akeda.
Entendi. Não, mas eu lembro que chegou a criar alguns jogos em 2D. Foi um com o do Brahman, um do Akeda e outro com a Shao Yun, que foi aquela chinesa que apareceu no filme da morte do Ezio, que a Ubisoft tinha feito.
Pois é, tipo... Tem muita parada da hora.
Eu queria dizer, eu tenho essa HQ aqui em casa.
Eu tenho ela também.
Eu vou falar pra vocês, eu acho que eu comprei ela numa banca de revista e eu ainda comprei porque tinha alguma coisa, algum código que dava acesso a alguma coisa em algum jogo do Assassin's Creed.
Enfim, essa é a minha indicação, então. É não indiquei boa. Jogo.
Bem, eu tenho, eu só quero dizer que eu tô orgulhoso que ninguém recomendou o filme.
Que filme, mano? Não existiu filme, velho.
Exatamente. Cadê um filme do Assassin's Creed aí?
Ô, oh, mas o Animus lá do filme do Assassin's Creed é maneiro.
Não, vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Aquele braço lá de Dr. Octopus lá, aquilo ali não existiu. Aquele filme não existiu. Filme que existiu foi os filmes que fizeram na Era Ezio. Foi a animação falando sobre a morte do Ezio e o live action que tinha feito na época mostrando uma aventura do pai do Ezio. E só. Não teve filme depois disso. Isso só me deixa preocupado pra série da Netflix, inclusive. Mas, enfim...
Quero recomendar uma coisa, eu sei que muita gente pode não gostar assim, mas eu me diverti, eu também, que nem o Luigi, eu pago pau um pouco pra Assassin's Creed, só fiquei meio morno por um tempo. Eu cheguei a platinar o Revelations, eu joguei muito também o Brotherhood, e também eu joguei muito PvP com o Luigi, que a gente já conversou antes, né?
Exatamente.
E eu quero recomendar aqui um outro que eu platinei, que eu, honestamente, eu até que diverti, que foi o Origins. Eu até que gostei do Assassin's Creed Origins. Eu sei que é o novo formato de RPG que muita gente pode não ter gostado, mas eu achei interessante pra dar um ar novo no Assassin's Creed. Então, até que eu me diverti com isso. Achei muito legal as armas lá. O sistema de stealth era decente. E eu pensei que foi um bom jogo, assim, pra lançar, assim, testar um jeito novo de jogar. Eu concordo com todo mundo que o Odyssey é cansativo pra caralho. Eu joguei o Odyssey e eu não consegui terminar de tão chato e monótono que tava. E ele estava usando o mesmo sistema lá do Origins e eu não consegui. Mas o Origins eu consegui, tanto que eu platinei o Origins. Eu platinei o Assassin's Creed Origins. Eu explorei cada canto daquele deserto, eu fiz tudo lá. E eu ainda tenho orgulho de dizer que é tipo, minha platina... Eu peguei vendo a miragem de chuva de inseto, usando a vestimenta lá de toalha, em cima do camelo chocobo de colaboração com Final Fantasy.
Perfeito.
Maravilhoso. Cara, dos novos, o que eu menos odeio é o Origins. porque eu gosto da mecânica, eu gosto da ambientação e eu acho aquele jogo bonito pra um cacete, velho. Aquele jogo é lindo, mano.
Exato, e também uma... Eu quero ressaltar aqui o que o Hilário e o Luigi também falaram, que é tipo, no Odyssey e no Valhalla você é um fucking tanque, né? Tipo, é uns poderes do caralho que é tipo, tira do cu lá e mata todo mundo rápido.
Sim, é muito absurdo.
No Origins não tira tanto assim poder do cu, na minha opinião. É tipo, o cara é um cara, é tipo, é um homem. Ele...
É, ele não tem poder nenhum. E uma coisa que eu acho muito massa no Origins é que à medida que você toma dano, a sua movimentação altera. A partir, tipo, você caiu de uma altura muito alta, você começa a mancar, você não dá conta de correr. Você tomou uma porrada muito forte no braço, você não vai dar conta de fazer nada com o escudo, por exemplo. Acontece isso, eu acho isso o máximo. Pra mim, em ambientação de, tipo, você tá no local, a Ubisoft te inserindo numa realidade, num tempo e tal, o que melhor faz isso é o Origin.
Inclusive, eu quero muito jogar o Origins. Tem no Game Pass, inclusive. Tô pensando em jogar.
Cara, é muito bonito.
Eu também quero só ressaltar também uma coisa que acho que pode penar um pouco no Origins. É que aí que eles começaram a dar uma pesada naqueles negócios de microtransação de querer cobrar um monte de pacote, que é tipo XP, umas coisas de roupa lá, assim, diferente. Isso eu não gostei. Queria que eles não tivessem feito isso. Honestamente, isso aí foi bem chato e eu achei muito irritante.
Aí é foda mesmo.
Mas eu, tirando isso, do resto foi interessante jogar. Eu achei bem interessante também uns negócios lá de meio que evento mensal lá, de ter raid, de matar os deuses egípcios lá, tipo, matar Ra, Anubis e Sobek.
Cara, eu lembro de um dia eu tá na sua casa e tu tá jogando essas raids, velho.
Eu achei divertido, é tipo, foi uma coisa bem, tipo, única lá que eles fizeram e eu gostei, eu me diverti. E o loot delas foi legal, é tipo uma arma pra cada deus, e eu gostei disso. É tipo, eu podia só fazer uma vez lá, uma, duas vezes lá e pronto. E eu também gostei, em questão da história, tipo, ver como é que começou a Ordem dos Assassinos, também ver um pouco lá do costume do dedo lá, de cortar o dedo, que eu achei bem interessante em associação com o 2, em que o Leonardo conserta os negócios falando que não precisa perder o dedo. Na verdade, eu acho que nunca precisou cortar o dedo, foi mais um costume que criaram lá no Origins pra mostrar aliança total aos assassinos, sabe, tipo, fidelidade aí.
Não, e sem falar que o Origins, ele volta um negócio clássico da franquia, que pelo menos assim, no Unity, no Syndicate, não tinha tanto, que era, cara, uns personagens muito fodas, velho. Que tipo, você se identifica com o Bayek, você gosta do Bayek, ele tem muito carisma. Uhum. A esposa do Bayek também, ela tem muito carisma. É, quando você começa a fazer as missões pra Cleópatra também, cara, você tem mais envolvimento com os personagens.
Exato. Júlio César e Cleópatra tem um destaque muito grande nesse jogo e eu gostei bastante disso. Que é, tipo, explorar um pouquinho da história dos dois. Mas essa é a minha recomendação. Eu sei que o sistema de RPG não agradou muitos, mas eu achei bem legal eles arriscarem e terem feito o Origins com ele.
Eu concordo contigo, Cat, porque eu acho, e aí, voltando àquilo que a gente tava falando antes, eu acho que o Origins ainda é o Assassin's Creed indo pra essa vertente diferente, que tava muito empolgado na época, mas ainda conseguindo manter muitas coisas interessantes. Pra mim, o ponto em que ele se perde, acho que é o Odyssey mesmo, o Odyssey e o Valhalla. Porque aí parece que virou uma parada, tipo, cara, não, a gente tem que ser o maior jogo da história. Tem que ter 500 horas de conteúdo, e aí é cansativo pra caralho. E o Origins ainda não era assim. Então, eu gosto bastante dessas ideias do Origins.
O que eu acho massa de ficar acompanhando, principalmente a saga do Assassin's Creed, é porque você consegue ir acompanhando vários momentos que a Ubisoft passou, né? Na época que a Ubisoft era bem aquela casa das ideias, que eles tinham mais coragem pra testar e tal, até quando a Ubisoft começou a virar aquela fábrica do mesmo jogo, né? Que começou a ser tudo Ubisoft The Game, né? O simulador de torre e tal, tudo você tinha que subir numa Ubitower e ficar fazendo as coisas. E mais recente, que foi agora com o Odyssey e com o Valhalla, que era tipo, cara, foda-se as nossas franquias, foda-se a nossa lore, a gente só quer ganhar dinheiro, a gente quer fazer o que tá na moda. Inclusive, tinha pegado meio mal com Valhalla, porque eles tinham começado a fazer um pouquinho Valhalla também por causa do sucesso que God of War tinha dado, saca? Por ter ido pra parte nórdica e tal. Cara, eu acho que foi esse ano, chegou no ponto da Ubisoft cancelar 13 Battle Royales, velho, que tava em desenvolvimento, cara, no começo desse ano.
Mas isso é bem característico da Ubi, porque ela tem franquias muito boas nas mãos, só que ela sempre peca pelo excesso. De cara, por que toda vez tem que ser um jogo maior? Ou por que tem que fazer 20 jogos na mesma franquia, ou na mesma ideia, no mesmo formato, sabe? Eu acho que se pegasse os pontos de virada da série, são jogos muito bons. Normalmente são os melhores. Mas ela bate muito na mesma tecla e isso cansa os jogadores. E é difícil. Então, até por conta disso, eu também tô bem empolgado pro Mirage. Eu acho que ele é mais uma virada na série.
Assassin's Creed parece até Pokémon.
Vai, por um tempo foi, né? Saiu todo ano. Do 3 até o Origins ou Odyssey, era um título por ano, velho. Foi. Sim. O 3 em 2012, o 4 em 2013, 2014 foi dois jogos, 15 foi o Syndicate, 2016 não teve nada, 2017 foi o Origins. E foi isso.
Mas o Black Flag foi legal.
Black Flag é muito bom. Inclusive, tá fazendo 10 anos esse ano. Mas é isso, a gente conseguiu falar bastante de Assassin's Creed. Eu acho que vale um cast. Eu acho que só essa saga de, tipo, a ascensão e a queda da Ubisoft vale um cast pro Fliperama Nerd. Porque, cara, tem muita história pra contar sobre bastidores da indústria.
Vou dar um...
Nossa, tem mesmo.
Dar um baita cast no Assassin's Creed franquia. Eu até acho que a gente pode colocar isso na nossa enquete do Spotify.
Uhum.
De se você quer um episódio do Fliperama Nerd sobre a franquia Assassin's Creed, falando sobre nossa experiência com ela e também os altos e baixos, não só da Ubisoft, dos jogos, mas também da indústria. Porque, realmente, a franquia Assassin's Creed, ela é quase um retrato histórico da indústria dos videogames nos últimos 20 anos.
Exatamente. Mas eu tenho energia pra fazer, tipo, cada jogo, velho, de Assassin's Creed, mano. Porque tem muita coisa pra falar de cada jogo, mano. Mas é isso, a gente está finalizando aqui o nosso cast de Assassin's Creed. Caso você tenha pilhado também com Assassin's Creed com esse cast, foi a intenção, tá? Eu queria avisar isso. É, também manda mensagem lá no nosso Instagram o que você acha que seria a melhor forma da gente trabalhar a série do Assassin's Creed. Se faz um cast inteiro só pra uma saga de 8 horas, ou se vai dividindo por eras, quais eras a gente tem que fazer, quais jogos a gente tem que comentar, quais não precisa comentar. Eu já volto pra gente não comentar sobre Assassin's Creed Odyssey e Valhalla, tá? E também lembrando pra você seguir as nossas redes sociais, seguir lá no nosso canal do YouTube. A gente tá postando muita coisa legal lá, o perfil sempre posta reels muito legais.
Yes.
Cada dia eu fico surpreso com os reels do perfil, inclusive. E também a gente quer agradecer alguns nomes que são os nossos ficha de ouro lá do Catarse. Eu quero agradecer aqui todo mundo, que é o Bruno Felipe, o Lucas, o Pedrinho, a Vivian e o Gaba. Muitíssimo obrigado para todos vocês, porque o projeto, ele só está pegando vapor por causa de vocês, velho.
Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, gente.
Muito obrigado, pessoal. A ajuda de vocês é importantíssimo.
Então, é isso.
Fechando, então, a gravação?
Valeu, gente.
É, não. Valeu demais. É. Dá um
muito
tchau,
obrigado,
né, pô?
A todos.
Fechar
aí
a gravação.
Falou.
Cara sem educação,
tchau, gente,
mano.
Até o próximo cast e talvez um próximo cast aí do Assassin's Creed.
Meu Deus do céu, vai 2024, vai ser só Assassin's Creed, hein? Falou!
Falou!
Falou, galera!
Mas, aí vamos ser francos, eu acho que, tipo, em questão de personagens no Unity, eu acho que é um pouquinho fraco em questão de carisma. Eu prefiro jogos que vieram antes dele, o que é o Assassin's Creed 3, 4 e o Rogue. Em questão de personagem. De mecânica, pra mim, ninguém bate o Unity. E é isso aí.
Posso puxar, né?
Porque senão eu vou ficar falando meia hora de Assassin's Creed Unity aqui.
Eu tinha falado do Unity ontem lá e você falou que não era.
Eu menti.
Sintonia Criativa.